O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 98. Leandro Amin.
Oi.
Tudo bem?
Tudo bem, você?
Nunca ninguém reclamou das nossas vinhetas, né? Acho que pegaram, né?
Ah, deu, né?
98 programas ouvindo esse vozeirão.
Funcionou.
Hoje o meu pitaquinho de início vai para Leverkusen, Leandro Amin.
Faz bem.
A gente se perguntava aqui, né, hoje, durante toda a tarde, né? Quando é que o Levir ficou cult, né? Porque foi mal, né, na sua última entrevista coletiva. Jogo contra o Corinthians ontem, né? Domingo, em Itaquera. E tô muito... Acho que quando você se propõe a discutir futebol e na primeira discordância você acusa clubismo, não dá pra conversar, né? Porque... Estamos discutindo economia, né? Não é que eu tô falando que o juros vai baixar e você sabe aí que o juros vai aumentar, né? É outra coisa, né? E aí quando um treinador que supostamente é um cara legal, traz experiência de fora, coisa e tal, acusa um repórter de clubismo, é que as coisas estão... Tá difícil conversar sobre futebol, né?
E ele, e assim, dos tipos de debate, discussão, que na verdade se transformam em briga, a característica que mais me incomoda nas pessoas, principalmente na pessoa que está na posição que nesse caso o Leverkusen ocupa, é a ironia. É responder com um sorriso, com uma ironia, fica fazendo caras e bocas, faz a pergunta e não quer ouvir a resposta, fica fazendo caras e bocas. Acho isso bobo, infantil da parte do treinador que quando voltou à cena do futebol brasileiro foi elogiado com justiça, porque falava umas verdades, falava muita coisa pertinente sobre arbitragem, sobre calendário, trazia exemplos construtivos do que viveu no Japão, do que analisou de fora, mas esse papel aí eu não aceito, não sei qual é o momento mesmo que às vezes era engraçado o Muricy fazer isso, era engraçado não sei quem fazer isso, outros já não podem... E eu não compro essa não. Pra mim, também, cartãozinho amarelo pro seu Levir.
Agora, você gosta de séries?
Gosto de séries.
Eu vi aqui, né, que hoje é o programa 98. Tava lembrando que um dos últimos jogos que eu assisti inteiro, assim, no YouTube, com calma, foi a final do Brasileiro de 98. Corinthians e Cruzeiro. Você já pensou uma série com grandes jogos dos anos 80, 90? Assim,
demorou,
você,
né?
Liga lá o Netflix, pum, hoje é o... Né? Parmeira e Grêmio. Seria legal, né?
Demorou.
Convido a todos aí. Se um dia você tiver gripado, Bonsante, antes de começar aquele Narcos,
sei.
Bota lá, Corinthians Cruzeiro, final 98.
Já
é uma loucura, Narcos, já. É uma loucura esse jogo, que é brincadeira. Tudo bem?
Tudo bem. Eu concordo com vocês em relação ao Levir. Eu acho que ele virou cult quando ele voltou pro Brasil, né? Porque voltou falando, dando entrevistas engraçadas, né? Algumas. Saindo um pouco do lugar comum.
Foi se auto-intitulou burro, né?
Se auto-intitulou burro. Ele saiu um pouco do lugar comum, né? Falando, como disse a mim, algumas verdades. Mas nessa entrevista ele foi muito mal, porque ele rebateu o questionamento do repórter de uma maneira com a pior tática argumentativa que a gente vê por aí, né? E tem na internet toda hora. Que é desqualificar o questionamento. Ele desqualificou quem fez a pergunta. Ele, em vez de responder se o Fluminense tinha ou não exagerado, ele podia simplesmente dizer, não acho que exagerou. Ele quis desqualificar a pergunta, dizer, você só está fazendo essa pergunta porque você é corintiano. Então ele não tem que responder. E isso eu acho baixo. Eu acho que não é esse o nível de discussão de futebol que um treinador do Fluminense deveria ter, não acho que a imprensa deveria ter, que ninguém deveria ter. E é a partir daí, desse tipo de comportamento, que muitas vezes inibe também um pouco a imprensa de fazer perguntas mais incisivas, porque o treinador responde desse jeito e aí cria-se toda uma confusão também, né? Porque em cima disso também, aí começa a aparecer na televisão a polêmica do Leverkusen e tudo mais, e o repórter fica avisado, e às vezes isso não é muito bom. Então acho que ele foi muito mal mesmo nessa entrevista coletiva, e sim, eu acho que o Fluminense exagerou na reclamação no jogo de quarta-feira. É, até discordo da expulsão, os pênaltis são discutíveis, mas foi desproporcional a reação do Fluminense.
E o repórter nem é corintiano, né? A loucura é tanta que você sofre por um clubismo que nem é o seu clube, né? Dá o argumento do clubismo, virou mera muleta, né? Você não tá afim de conversar com ele, você fala, ah, não dá pra conversar com o Bansan, ele... Vou falar sobre música com você, não dá pra falar com o Bansan, ele é viciado em Stones, não dá pra conversar com o cara... Dá, ele torce pro Stones.
Né? E a gente, antes de
dá
passar...
Dá pra você conversar sobre nada, se você já partir do princípio que a pessoa já tá afim de conversar pra colocar a posição dela em cima da sua.
Antes da gente passar pro manco Felipe Lobo, Felipe Lobo, cuide-se. Você é jovem, daqui dali a pouco não dá mais pra cuidar do Lobo, que ainda está lesionado. Eu espero que você se cuide com muito afinco, porque é sério, o corpo às vezes... O corpo vai começa a dar a ter sempre razão, o tempo vai passando, né? A gente força o corpo aos 20, mas aos 30 é outra história. Essa semana alguém perguntou para o Levir sobre escalar um jogador que falhou num lance muitos anos atrás, em 2007. Foi uma pergunta meio sem pé nem cabeça mesmo. Mas o Levir respondeu com um deboche, com uma ironia, olhando para os lados, cutucando o cara do lado. Pô, errou em 2007, tipo, ridicularizando, sabe? Não é o nível, né? Não é o nível que se espera.
Felipe Lobo, e aí?
Boa noite. Pois é, né? Estamos aqui lesionados. Eu estou seguindo o caminho do Ganso, né? Fiz uma cirurgia de joelho.
Um abraço pro Salsicha, hein?
Vou ter que fazer outra cirurgia de joelho. É uma beleza. Esse futebol é um esporte violento, né? Mas a gente continua jogando.
O gramado às vezes pega pesado, né?
E, bom, essa foi uma rodada de um brasileiro de algumas emoções aí, né? E a gente tá vendo dois times atolados aí, né? Vendo, embora em situações muito diferentes, né? Em termos de campo, no que vem apresentando no campo, Cruzeiro e Inter fazem uma campanha muito, muito ruim, né? E eu acho que o pior pro caso do Inter é a perspectiva que não há de melhora, né? O Cruzeiro a gente consegue ver mais perspectiva de melhora do que o Inter. E isso é muito ruim. E é curioso porque esses dois, e o São Paulo, que também está um pouco acima, mas ainda ameaçado, é a coisa do... São três times que se gabaram durante muito tempo de nunca caímos, né? E agora se vem numa situação que o Inter e o Cruzeiro, dentro da zona do rebaixamento, se vem na situação que isso não só é possível, como tá perto, né? A gente está na 27ª rodada, isso é um perigo. Até o Vitor Birner costumava dizer, né, que time grande que entra na zona do rebaixamento é como uma areia movediça, né, porque o peso do time grande... é muito maior, então é muito mais difícil do que...
Eu compartilho dessa tese.
Do que um Figueirense que entra na zona do rebaixamento. É um time que está um pouco acostumado nessa briga, então não existe esse peso de estar na zona...
Não se desespera, né?
Estar na zona do rebaixamento não é uma tragédia, já meio que está acostumado a isso. No caso de Inter e Cruzeiro que estão lá nesse momento, o peso é muito maior e a gente já vê o Inter sofrendo bem mais, né? E o Inter, mais do que... mais do que Cruzeiro e muito mais do que São Paulo, o Inter está cumprindo uma cartilha, né? Então, cenas dramáticas para a Internacional.
E não vamos aprender, né, Lobo? Time gigante. Pegar os 12 aí, os chamados maiores aí, gigantes. Tá de 12º para baixo, esquece. É muro pichado.
Ah, é
invasão. Assim, não. Acho que a gente vai morrer e não vai ver um time grande em paz na 15ª posição. Isso não vai acontecer. Vídeo que a pressão para cima de São Paulo, de Inter, né, de Cruzeiro, desses times que a gente vai falar daqui a pouco. A gente detalha o Brasileirão daqui a pouquinho, dá um giro por algumas notícias de destaque aí na trivela. FIFA dissolve força-tarefa contra o racismo na Copa de 2018 por já ter, abre aspas, cumprido sua missão. Que coisa, né? Assim... Tem coisas que às vezes é difícil explicar, né, Bonsai? Às vezes você tá numa enrascada, você tem que se explicar, é difícil. Mas assim, essas entidades, né, essas grandes organizações internacionais, elas vivem num mundo paralelo. É
isso,
exatamente
assim, isso.
Em que 2016 a FIFA tá vivendo que ela
acabou
resolve dizer que cumpriu a meta?
Ela falou que tinha uma meta específica, né, e que essa meta foi cumprida. Mas o jeito que ela coloca, realmente parece que nem aquela revista lá que colocou que o Daniel Alves acabou com o racismo, talvez para sempre, né? Que a FIFA cumpriu a missão de erradicar o racismo da Rússia.
Caraca.
E ela é um pouco ridícula, né? Assim, a FIFA ela tem já há alguns anos uma postura combativa ao racismo, mas que tem produzido resultados assim, insignificantes, né? Continua havendo casos, continua havendo sempre nos mesmos lugares, sempre das mesmas formas, e a FIFA não consegue dar um jeito de coibir isso. E a força-tarefa não acabou com o racismo na Rússia. Ainda é um problema lá, não só o racismo, como também a homofobia, né? Vamos lembrar das Olimpíadas de Sochi, que deram muito o que falar nesse sentido. E a Copa do Mundo vai acontecer lá, como provavelmente também depois vai acontecer no Catar, que nesse quesito de direitos humanos e de direitos sociais também não é muito melhor do que a Rússia. E a FIFA, enquanto isso, ela só vai maquiar, né? Se a FIFA quisesse de fato combater o racismo, o que ela faria era tirar a Copa do Mundo de países que têm históricos de manifestações racistas na sua torcida de futebol. Ou pelo menos um histórico amplo, né? Como a Rússia tem, um histórico de homofobia, como o Qatar tem. Se ela quer defender essas bandeiras, defenda de verdade. Senão ela tá só fazendo coisa para inglês ver, né? Para fazer relações públicas ali e fingir que é bonitinho.
A gente tem que lembrar que, por exemplo, casos como a gente já viu acontecer de propaganda indevida, que a FIFA já chegou a punir, a UEFA, a FIFA... Exatamente. Já chegaram a punir o Niklas Bentner por levantar a camisa e mostrar a cueca de uma marca X. Nossa. Foi punido. A punição a ele, a multa em dinheiro, foi maior do que as punições por racismo. Então, isso dá um pouco a dimensão de como a FIFA ainda trata. A FIFA e a UEFA e todas as entidades,
entidades.
A Comebol nem trata, né? Ela nem, a FIFA e a UEFA ainda tentam passar um verniz que tratam. Então... É duro porque a situação da secretária-geral, que a gente comemorou muito a entrada dessa secretária-geral, uma mulher negra, então é representativo, mas ela ficou numa situação constrangedora e não conseguiu explicar porque é inexplicável, né? Você dizer que a força-tarefa se dá por satisfeita. E a gente tem que lembrar que essa força-tarefa, a incumbência dela era do Jeffrey Webb, que era o presidente da CONCACAF, que é negro, né, das Ilhas Caimã, e ele foi um dos implicados, um dos muitos implicados no escândalo que não só o tirou da presidência, como o levou à cadeia. Né?
Foi uma das peças...
Uma das peças-chave do FIFA, né? Gate. Né? Então, quer dizer, esse cara era o chefe dessa comissão E aí, então, a gente já vê que não dá para levar muito a sério se esse dirigente, que inclusive entrou na CONCACAF para substituir os dirigentes corruptos e alegando, né, que chegou a hora da limpeza e ele mesmo foi pego com a boca na botija.
O que é uma coisa...
Adoro essa expressão, boca na botija.
É uma coisa maravilhosa, né?
Loucura,
não quero dar dica para ninguém e tudo, mas... Uma das peças-chave do esquema era das Ilhas Caimã e os caras usaram o sistema bancário dos Estados Unidos, né?
Pois é, mas, não, enfim, é exatamente inteligente.
Eles são gênios do crime, né?
Enfim.
Boca na botija.
Só
gírias idosas.
Um pitaquinho de racismo serve pra muito caso, né? Se você tem... Alguns temas não dependem de meta. Alguns temas a gente vai nascer, crescer, se reproduzir e morrer...
Ainda
longe de ver resolvido. Porque algumas pautas só são resolvidas, só tem meta quando elas estão realmente resolvidas. E o racismo não vai. A gente, nenhum dos quatro, provavelmente ninguém, nenhum dos que estão ouvindo, vão viver para ver o racismo erradicado por...
Mundo
não falando
sem
nem do
racismo.
Mundo, hein? Tô falando da Rússia só. erradicada a Rússia. Então não tem meta. Não existe uma meta. Claro, não é função da FIFA salvar o mundo. Claro, mas é função da FIFA passar uma mensagem um pouquinho mais razoável da tal da missão que ela tem. Porque se ela tem missão, ela tem... não tem missão, tem meta, mas não tem uma missão, né? Porque uma missão que termina pela metade é uma missão falhada.
Brasil e Espanha derrubados, nova ordem no futsal. Essa fui eu mesmo, hein?
Olha só.
Rapaz, eu li uma própria matéria. Vocês estão gostando da Copa do Mundo de futsal?
Copa do Mundo de futsal.
Vai passar mais jogos, hein? Eu tô um pouco frustrado com as transmissões.
Eles estão passando bem poucos, né?
Agora com a...
Ah, não, agora eles passaram a transmitir quartas, mais jogos, né?
Mas na primeira fase...
As oitavas já foi, ainda foi fraco de
concorreu com a Paralimpíada, né? Também, né? Mas a primeira fase foi bem difícil, assim. Foi passou pouca difícil. Coisa.
Ai, não, e não teve nem aquele recurso que agora estão usando bastante, que é o canais online, né? Não teve nem isso, pois que é. Às vezes até poderia ter, né? Você tem lá online, porque ele tem o sinal, né? Não é só transmitir. Mas eu gostei desse seu texto aí, que muita gente até nos comentários comparou com o que aconteceu no futebol de areia, né?
Pois é.
De a gente ver uma mudança gradual, né? De
que são esportes novos,
que
né?
Que são esportes novos. Então, e que o Brasil era dominante e tinha outras nações que também dominaram ali durante um tempo, e aí foi essa diferença de forças foi diminuindo, né? Claro que o Brasil não deixa de ser potência, nem vai deixar, não tem nem como, é um país... muito forte, vai continuar sendo, mas a gente já está vendo que a diferença talvez não seja mais a mesma, inclusive para a Espanha, que aí foi a derrotada da vez, ainda que para a Rússia, que não é uma seleção fraca, né?
Pois é, para o Brasil tem um sinal amarelo mais ligado, porque vai perder sua principal estrela das últimas tantas Copas para o próximo ciclo. E caiu nas oitavas de final para o Irã, que apesar de ser uma seleção forte, não deixa de ser surpreendente, né? Imagina como se o Brasil caísse nas oitavas de final de uma Copa do Mundo de futebol, como sempre
Chile.
Sempre seria questionável.
Ou de 2002, que o Brasil quase caiu para a Bélgica.
Pois
você
é.
Pode falar, por mais forte que a Bélgica seja, senão Brasil
não é para cair,
é
cair
nas oitavas.
Né? Agora, a Espanha é outra coisa, né? Porque vem, até se alguém tiver curiosidade depois. Dá uma olhada nos confrontos de Euro. A Rússia vem batendo na trave porque sempre cai para a Espanha, né? São quatro vices agora, nos últimos cinco, seis edições, perdendo sempre para a Espanha na final. Então sempre um empate que perde nos pênaltis, toma um gol na prorrogação. Então já era acho que a Rússia já estava ensaiando com essa vitória sobre os espanhóis, acho que até ela demorou para sair, né? Muita gente achou que podia sair na Euro desse ano, que foi em janeiro, deu Espanha campeã, mas acho que a Rússia é quem me parece que joga mais bola.
Acho que também vale ressaltar que muita gente que acompanha menos o futsal e tal, e até tem motivos para achar que continua assim, mas não é mais, né? Que muita gente fala, só tem brasileiro nos outros times, é por isso que... E não é mais bem assim, né? A gente já houve um momento que, de fato, era uma dominação de brasileiros em outras seleções, mas não é mais assim, né?
A Rússia tem quatro agora, são os quatro brasileiros naturalizados que ainda estão na Copa. Azerbaijão, que era uma coisa mais... Claro que a gente tem que ter muito cuidado para falar disso, porque é a vida de cada um, tem que ver com quantos anos o cara foi para lá, uma série de coisas, né? Não vamos ficar aqui julgando nacionalidade, mas Azerbaijão era a seleção que mais soava como uma coisa meio estranha, né? Você vê uma equipe que o técnico é brasileiro e que seis jogadores são brasileiros, então tem, de fato, não dá para negar que tem meio cara de...
É meio time, né?
É meio time, são seis caras, né? Muita gente. A Espanha tem um, já eliminada, né? A Rússia tem quatro. E todos os jogadores mais velhos. Já o goleiro da Rússia tem 37 anos, então, né, que é o Gustavo. Então já tem uma história no futebol europeu e tal. Pra gente fechar esse giro e falar de Brasileirão, o primeiro jogo da decisão da Série D contou com uma imensa festa azulina em Maceió. O CSA jogando a final contra o Volta Redonda. O jogo de ida foi lá em Maceió. A volta fica pro Rio.
É, então, um joguinho bem fraco, né? Infelizmente, não foi um jogo lá muito empolgante. É, o melhor do... Até o Leandro Stein, um homem que nasceu sabendo, que escreveu sobre isso na Trivela, até destacou, fora de campo, foi a festa da arquibancada, foi o destaque do jogo, que foi muito ruim, né? É, até alguns nomes conhecidos, né? O Marcelo Nicásio, que já passou por 50 milhões de times, está lá no Volta Redonda.
Fortaleza, Atlético Mineiro.
Jogou em todos os times possíveis, está lá. Acho que mais do que... Como os dois times já subiram, né? Esse é um jogo para definir o título, mas... E é importante, né? Tanto para a CSA quanto para a Volta Redonda o título, mas... Acho que é importante, nos dois casos... Uma questão de representatividade desses dois estados na Série C, né? Porque é importante para Alagoas ter o CSA, é um time que já sofreu muito aí nesses últimos anos. E o Volta Redonda é importante para o Rio de Janeiro, porque a gente sempre viu durante nos últimos 20 anos ter poucos times do Rio, né? Nas divisões inferiores, né? A gente chegou a ver o Macaé na Série B e tal, mas e aí...
Nenhum deles fazendo nada, né? O Madureira também,
então, Série B. O Macaé quase caiu, né? Brigou com a Portuguesa na Série C e a Portuguesa acabou caindo. Mas para o Rio de Janeiro é importante ter times na Série C também, não só na Série D, né? Porque movimenta esses times... continua em atividade, né? Então, e pro CSA é importante porque, além de ser um time tradicional, é um time de Alagoas, né? E é importante a gente ter mais estados representados na Série C, principalmente. Na Série D, evidentemente, por regulamentos, todos os estados estão representados.
Ia ter um pitaco?
O Zagallo é CSA ou CRB? Essa é a pergunta do milhão.
Uma boa pergunta, hein? Acho que ele é Botafogo.
Essa é uma perguntaça. Falar de Campeonato Brasileiro...
É canarinho, né?
É canarinho.
Ele torce pro Brasil.
A gente deixou como chamada principal, lá como adiantou o Lobo, a má fase de Cruzeiro, Internacional e São Paulo, times que sempre se orgulharam nos últimos anos de dizer que nunca caíram, né? Enquanto seus rivais enfileiraram aí rebaixamentos.
Acho que um deles vai nessa vez, hein?
Então,
pelo menos um.
Inter 27, Cruzeiro 30. Estão na zona de rebaixamento. São Paulo tem 34, já são 4 de vantagem, e 1, 2, 3, 4 times nesse meio. Para pegar os jogos do final de semana, Vitória 2, São Paulo 0, Flamengo 2, Cruzeiro 1, jogo empatado até o finalzinho, né, e que o Cruzeiro perdeu chances de vencer o jogo, e o Inter levou 3-1 do Atlético Mineiro. Sem fazer muita conta, porque a tabela é muito próxima, né, semana que vem eles podem estar mais empatados ainda, ou São Paulo pode disparar, por exemplo, sem pensar tanto em tabela, falar um pouco de futebol. Que dá para dizer desses três aí?
Analisando assim, o momento dos times, o que eles parecem e projetam para frente, eu acho que um deles empacou, que é o Inter, não consegue sair do lugar. Você tem um que está acelerando bastante, mas está derrapando, né? Não sai do lugar, como se tivesse levantado a parte de trás do carro. Que é o Cruzeiro, que eu vejo joga relativamente bem em relação aos times que brigam contra
perde
o
muito
rebaixamento.
Gol, né?
Perde muito gol.
Nossa,
no domingo, o Ávila perdeu 2 feitos embaixo da trave. E tem jogadores da meio para frente, tem uma formação muito boa e não consegue sair do lugar. Né? Não, até chegou a ter uma sequência, acho que de 6 jogos sem perder. Agora está a 5, se eu não me engano, sem vencer. Então, não conseguiu embalar da maneira que se imaginava com o Mano Menezes, embora, em questão de desempenho, repito, esteja daquele bolo sendo o melhor deles. E você tem o São Paulo, que está vendo o trânsito se aproximar, né? E não consegue também se desgarrar muito bem. Está a 4 pontos de distância, pega o vice-líder no final de semana. Se perder e acontecer de todo mundo que está atrás ganhar, fica 1 ponto na zona de rebaixamento. E aí não tem como não falar de briga contra o rebaixamento tão próximo assim. Então acho que o São Paulo ele ainda pode passar um final de campeonato tranquilo sem que haja muita conversa de rebaixamento, mas ele está meio ali que entre os dois as duas situações, né? Estar livre e estar brigando contra. Mas os outros dois é um negócio muito real. Eles estão na zona de rebaixamento e o Internacional, ele tá, assim, cumprindo todos os itens da cartela. É incrível, né? É protesto de torcida, é traz o Celso Roth de volta, traz Fernando Carvalho, demite treinador, perde com gol no último minuto.
Do Lanterna,
do Lanterna, né? Com aquele gol ainda. Recontrata jogador que já teve história gloriosa no clube, né? Como, por exemplo, foi o Ceará. Até lembrei que o Palmeiras recontratou o Correia antes de cair. O Corinthians recontratou o Vampeta. Isso tá, sempre acontece isso também. E o Inter tá cumprindo a risca.
Jogou mal ainda, o Ceará, hein? Nossa.
Muito mal contra
claro o que não é culpa dele, né? Sem perseguição.
Sim, mas ele não tava jogando.
Pois
né?
É, muito esquisito mesmo.
Contratado ali, colocado para jogar. É, o Inter ele não parece haver solução, né? Não parece haver. Ele tem bons jogadores também, assim, tanto quanto o Cruzeiro, talvez um pouquinho menos, mas ele tem jogadores para tirar algo melhor disso, mas ele entrou numa bola de neve ali que ele não consegue sair. E as rodadas vão diminuindo.
Fez um jogo assustador na Copa do Brasil contra o Fortaleza, o Internacional. Foi assim, assustador, para ter reunião 6 horas da manhã no dia seguinte e ver o que está acontecendo. Porque nesse meio do caminho tem Copa do Brasil, quarta-feira, 7h30, Santos Internacional, na Vila Belmiro. Enfim, me parece que o Santos vai colocar as forças na Copa do Brasil, tem tudo para passar, né? Se conseguir jogar bem, principalmente em casa.
Por futebol,
quando
não
for,
dá pra, não dá pra
quando
comparar,
for no
né?
Beira-Rio, o Inter pode ser, provavelmente estará numa briga tremenda contra o rebaixamento no
Sei
meio
lá,
de outubro.
Né? Daqui a um mês, essa tabela da Copa do Brasil também. É uma coisa doida, né?
E o Cruzeiro vem a São Paulo, pega o Corinthians na quarta-feira. Agora, a tabela é apertada também, né? Como é curioso, porque o São Paulo tem 34... Botafogo e Ponte Preta, que em tese são times considerados que estão fazendo boas campanhas, tem 38, 39. Então, ainda acho que o São Paulo tem pontuação para ser um meião de tabela. Para daqui umas duas semanas a gente vê o São Paulo lá em décimo. Me parece que tem pontos para isso. Tem uma sequência. Os jogos não mostram exatamente isso, mas acho que o fato de ter 34 hoje... Enquanto o Cruzeiro tem 30 e o Inter tem 27, que é muito pouco, né? Porque se for fazer a conta dos 45, o Inter precisaria ganhar 6 jogos, né? Ganhar 6 de 11 é jogar muita bola quarta e domingo a partir de agora.
Para um time que ganhou 7, né?
Que ganhou 7.
Até agora.
E aí eu lanço uma hipótese que é realmente deve ser tratada só como uma hipótese, tá? O nosso colega Vitor Birner estudou aí, publicou hoje, que o São Paulo ganhou só 2 pontos nesse campeonato em jogos que saiu perdendo. Ou seja, um time sem
poder de reação.
Com um poder de reação digno de um rebaixado. E dos que nunca foram rebaixados, dos maiores, dos grandes centros econômicos do Brasil, São Paulo, Cruzeiro, Inter e Santos, né? São os times que nunca caíram. O Inter,
Flamengo.
E o Flamengo, exato.
Flamengo também.
O Inter e o Cruzeiro estão ali, o São Paulo está perto, mas não está com cara. Muito porque tem vencido alguns jogos em casa, jogando mal, um joguinho a 11 da manhã. Ali.
Voltou a vencer, né? Tava até umas 4 rodadas, antes de embalar 2 vitórias seguidas em casa, contra times que brigavam também, né? Contra o rebaixamento, São Paulo não tinha ganhado bem pouco em casa, né? Então foram 2 vitórias que já abriram 6 pontos importantes para o time. Né?
Agora... Inter e Cruzeiro, com os seus estádios que ainda não tem tanto o Mineirão quanto o Beira-Rio novos, ainda não tem uma grande história de jogos muito importantes, né? O Inter pegou uma Libertadores ali, que foi até longe, mas talvez seja preciso pôr fogo num estádio que ainda não está...
O Cruzeiro não ganha em casa, né?
O Cruzeiro foi campeão brasileiro, né? Em casa.
Mas ele, nesse campeonato, ele não ganha em casa, né? Ele é um time muito melhor fora. E o São Paulo tem um dos piores aproveitamentos dos times da Série A esse ano, né? Somando todas as competições...
E em casa ainda é bem
ruim. Você perdeu muito, né?
Tudo bem. Assim, também vale fazer ponderar, né? São Paulo jogou o Estadual de São Paulo, que é o mais difícil de todos, na minha opinião. Jogou a Libertadores também, né? Que também é um campeonato difícil. E assim, chegou às semifinais, mas foi uma campanha em que sofreu também.
Uma campanha improvável também.
Passou na Bacia das Almas ali, ganhou, perdeu e tal. E no brasileiro tem aí um aproveitamento de deve ser o quê? 40% dos pontos, 40 e poucos por cento dos pontos. Então, é muito baixo.
São 21 vitórias e 23 derrotas no ano. É muita coisa, né?
23 derrotas no ano.
É muita coisa.
É muita derrota no ano.
Nossa,
né? Estamos em novembro.
O aproveitamento do São Paulo
setembro.
No Campeonato Brasileiro é 42%.
42%. Se está em setembro, você vai pegar, dividir pelo mês, é 3 derrotas por mês que o time sofre, considerando que ele joga ali de 6 a 8 jogos, metade dos jogos do mês ele perde.
O Cruzeiro...
Quase a cada 10 dias perde um.
Perde um jogo.
O Cruzeiro tem 37% de aproveitamento dos pontos, o Inter tem 33,3% de aproveitamento. Para pegar a comparação lá em cima, o time campeão normalmente fica acima de 65%, entre 65 e 70 e alguma coisa. Palmeiras está com 66,7% e Flamengo 65,4%. Então, quer dizer, se a gente pensar que são 27 rodadas, o Inter ganhou 27 pontos. Então, quer dizer,
um ponto
por rodada. A gente diz normalmente que o time campeão, em geral, os times que brigam pelo título, nem sempre ganham, existe uma média de 2 pontos por rodada, né?
Que daria 76, né?
É, que aí é claro que você pode ter um pouco mais, normalmente um pouco menos até, mas é uma média muito baixa de pontos, né? E aí o problema, acho que o maior problema para o São Paulo é que não é um time ruim, sim, não é um time ruim para brigar pelo rebaixamento, entendeu? Não é o não deveria brigar contra o rebaixamento.
Mas é um time que não faz gol, né?
Mas é um time que não joga bem, né?
2 gols nos últimos 6 jogos.
É, então, a gente tava falando, o Cruzeiro tem essa situação meio estranha de o time não joga mal, mas não ganha, né? Alguns jogos até faz... O jogo contra o Flamengo mesmo era um jogo que o Zé Ricardo, técnico do Flamengo, disse que quando empatou o jogo, a sensação era de que, putz, empatar tá bom pelo que a gente tá jogando.
Principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo o Flamengo ficou em cima do Cruzeiro.
Merecia
até ter aberto o placar, mas no segundo tempo igualou bem e o Cruzeiro teve mais oportunidades.
O Flamengo não fazia uma grande partida, não. Então até o empate, o Zé Ricardo falou, a sensação era de que o empate até estaria bom pelo que estava acontecendo no jogo. Então o Cruzeiro não tava fazendo uma má partida. Se o Ábila faz um dos gols que ele perdeu, o jogo muda muito de figura, né? Só que o problema é que não adianta você jogar bem e não ganhar, né? Ou você não jogar mal e ganhar. Eu acho que é diferente do Inter. Ainda que o Inter, o 3-1 do Atlético até tenha sido um pouco demais mesmo. Pegando o jogo, pra quem viu o jogo do Atlético com o Inter...
Mas é que o Inter não joga bem.
Eu achei que o 3-1, o Atlético não jogou tão bem assim. Mas é um time muito bom, né? Assim, com jogadores muito bons. Um time mais ou menos, mas um jogadores muito bons.
Você falou que o Inter tem 6 vitórias, né?
Tem 6 vitórias.
As 5 foram nas primeiras rodadas, não foram?
Chegou a ser líder,
Argel,
né?
Na
rodada 8, por aí.
5 nas 5 primeiras.
Foram nas 6 ou 7 primeiras rodadas.
Que
ganhou um jogo num turno,
desde,
né?
Então, só ganhou do Santos, aquele jogo que teve toda a polêmica de arbitragem e tudo mais, mas o Inter não ganha de ninguém.
O Inter tem 7 vitórias. O Cruzeiro tem 8, o Inter tem 7.
Tem que achar joguinho que pareça pequeno, porque agora todo jogo vai ser grande. Vai pegar o Inter, por exemplo, pega ainda o Flamengo em casa, sabe?
Mas, por exemplo,
tem que achar aquele joguinho.
Tem o Inter e Figueirense, sabe?
Isso que eu ia falar. A próxima rodada é um jogo absolutamente essencial pro Inter.
O Inter e Figueirense sem Argel, né?
O Figueirense...
É um encontro que não tem o Argel.
dois times treinados pelo Argel neste campeonato, né? O Inter tem 27.
Caiu aquela matéria? Se o Argel fosse um clube, teria caído, estaria na zona?
Não sei.
Não vai acontecer, mas o Argel poderia ser 3 vezes rebaixado no mesmo campeonato, né?
Nossa, ele podia ter que pagar e ir pra D, né?
O Internacional tá tão ali, né?
O Figueirense
já um pouco mais...
O Figueirense tem 31 pontos. Então, pro Inter é muito importante vencer o Figueirense, porque é um concorrente, né? Contra o rebaixamento. E aí você encosta no Figueirense, né? Ficaria um ponto aí de um time que está fora hoje da zona do rebaixamento, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Vitória tem 32, Curitiba 33...
E aí, só falar um pitaco de arbitragem, me falaram que o árbitro desse jogo vai estrear no Campeonato Brasileiro nesse jogo.
Pois é.
Inter e Figueirense.
Não, porque tem uma boa que é a Copa do Brasil,
isso,
né?
Isso que eu ia chegar.
Tem mais.
A principal discussão da semana passada, acho que foi a qualidade do futebol do Palmeiras. A segunda foi a treta entre Fluminense e Corinthians sobre arbitragem. E aí a CBF vai e coloca no, nas quartas de final da Copa do Brasil, que é, sei lá, um dos jogos mais importantes do ano, né? Ali, definindo semifinalistas, árbitros inexperientes, né?
Aspirantes. Tem um que não é nem aspirante à FIFA que vai apitar Grêmio e Palmeiras.
É, o mais maluco é por quê, né?
Melhor, né? Melhor das hipóteses de segundo escalão. E por causa de testes físicos em Belo Horizonte?
Ah, isso
que é isso? Não é dá assustador. Pra colocar testes em outro dia? Você marca a própria CBF marca teste físico no dia que ela mesmo marca quartas de final da Copa do Brasil. Tem ninguém de logística ali.
Isso me lembra um amigo nosso, né, Bonsante? Desculpa a pitadinha. Que não foi a própria despedida, né?
Teve isso.
Que assim, você marca tem louco pra tudo. Vai, então, né? Você marca as quartas de final e marca uma prova pros juízes no dia.
No mesmo dia.
Então...
E só descobre na segunda-feira daquela semana.
É bem triste.
É um negócio absurdo.
Fora que foi tudo muito acelerado, né? O sorteio na sexta, você não sabe se... Como é que faz o torcedor, né? Sexta-feira de manhã, o cara não sabe pra onde ele vai, quarta-feira.
E por que acelerar assim se a volta vai ser dia 19 de outubro?
É que tem as datas FIFA, né? As famigeradas data FIFA, que daí não vai pôr a Copa, né? Já ferra o campeonato, não precisa ferrar a Copa.
Mas acho que tem semana sobrando aí, né?
Data FIFA deveria
semana
ter.
Que vem, né?
É. Eu entendo que é por isso, porque na semana que vem os jogadores vão, eles ficam fora ali uns 10 dias, no começo de outubro. E aí no que eles voltam, tem rodada do brasileiro, fica pro outro meio de semana.
Podia ser 12, 19, bom, enfim.
Podia.
Sei lá, né?
Vamos pra parte de cima da tabela, então. Palmeiras e Flamengo, ambos venceram seus jogos por 2-1, enredos bem diferentes. O Palmeiras abriu 2-0, não com facilidade, mas abriu 2-0, tomou um gol depois do Coritiba, esboçou uma pressão ali, mas não que o jogo tenha acabado... numa pressão absoluta do Coritiba, o Palmeiras conseguiu segurar o 2-1. Já o Flamengo marcou um gol no final contra o Cruzeiro, um lance depois, né, da chance do Ábila. Por muito, muito pouco, o Cruzeiro não vence esse jogo fora de casa.
Me impressionou o quanto o Coritiba não atacou o Palmeiras. Foi inofensivo. Até o gol, o Coritiba acho que não tinha dado chute a gol, não tinha criado uma chance clara de gol. Depois do gol, que foi meio achado do Coritiba, né, uma bola espirrada que... Enfim, cobriu o goleiro, só criou mais uma chance, também não muito perigosa. O Palmeiras, no encaixe individual do Cuca, matou o Coritiba. Acho que o Palmeiras demorou bastante, mas achou uma dupla de zaga que hoje é incontestável. O Mina está jogando muito bem, o Vitor Hugo complementa bem também o Mina, os dois são bons na bola aérea, né? Que está causando tanta polêmica aí na história do Palmeiras. E o Palmeiras tá bem na defesa, tem a segunda melhor defesa do campeonato. Curiosamente, o problema está no ataque, porque o Palmeiras não tá, o ataque do Palmeiras não flui, ele não está fluindo. A questão do cuca-bol, de usar lateral, de bola parada e tudo mais, ele está sendo um recurso utilizado pelo Palmeiras porque o resto não está funcionando. Porque o Palmeiras não consegue ele não consegue controlar muito o jogo.
Até tenta, né, as jogadas no chão. Não é um time que não tenta.
Não, não é um time que não tenta.
Só
mas
que
erra muito.
Acaba sendo efetivo na bola parada. Isso. E aí, quando faz 1-0, dá uma relaxada,
aí,
claro.
Melhora. E eu acho que o Palmeiras, ele consegue... até contra o Coritiba ficou muito claro, o Palmeiras chegando muito fácil até a intermediária, que é um mérito do Cuca, porque melhorou a saída de bola, né, que era um grande problema do Marcelo Oliveira. O Tietchan e Moisés resolveram isso. Mas aí você chega perto da área e o jogo não flui. O Palmeiras não consegue emendar uma troca de passes que vá em frente. Jogadores erram muito individualmente, principalmente o Roger Guedes e o Eric, né, que são os dois caras que tem que atacar pelos lados. Ontem, no sábado, jogou o Egídio, que também é outro que costuma errar bastante. Então o Palmeiras erra muito individualmente no último terço do campo e também toma decisões erradas. Passes que ali... vezes esse passe, vai acertar um.
Mas 4-2-4,
né,
tenta.
E também teve até essa questão de... Aí é o elenco do Palmeiras. O Cleiton Xavier não está funcionando. Ele não é alguém com quem você pode contar nesse Campeonato Brasileiro. O Dudu atuou de meia, de armação, e pensou bem, mas errou bastante no primeiro tempo. No segundo tempo, comeu a bola, foi muito bem. Mas quando estava ali na pressão, o Palmeiras não conseguia, não conseguia ter realmente controle do jogo, né? Ele tinha posse de bola, ele estava no campo do adversário, mas ele estava sofrendo. O enredo, para mim, foi muito parecido ao do Fluminense, quando o Palmeiras fez um primeiro tempo ruim, até equilibrado com o Fluminense, contra o Fluminense poderia até ter sofrido um gol no final. No segundo tempo, voltou com uma pressão no começo do segundo tempo e resolveu o jogo. Contra o Curitiba foi a mesma forma, mas mostrou, sim, muitas deficiências ofensivas que, curiosamente, em comparação com o primeiro turno, quando o Palmeiras era forte em casa e fraco fora, são deficiências ofensivas que fora de casa são minimizadas, porque o Palmeiras não tem nem sempre a obrigação de propor o jogo. Então consegue, adotou essa postura de buscar o contra-ataque fora de casa, tem mais espaço, e aí esses jogadores como o Roger Guedes, o Eric, o próprio Dudu e o Gabriel Jesus, que são rápidos, eles têm mais espaço para errar, né? Eles conseguem, no contra-ataque, encaixar melhor as jogadas. E por isso o Palmeiras tem um aproveitamento nos últimos jogos, fora de casa, muito melhor do que dentro.
E o Flamengo, Lobo, estava pegando a lista de jogos, deve estar para 10 vitórias, só interrompidas por aquele próprio empate contra o Palmeiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... são 7 jogos, desculpa. 6 vitórias e um empate. Então, quando empatou contra o Palmeiras, não deixou abrir. E nos outros 6 jogos, desde que em tese a briga está mais restrita aos dois, ganhou 6, né? Não desgruda, né? Tá sendo bastante eficiente também.
Também. Tanto que o número de vitórias é igual, né? No Palmeiras e Flamengo venceram 16. A diferença é que o Palmeiras perdeu um jogo a menos e empatou um jogo a mais, né? Então tem um ponto a mais. O Flamengo tá aproveitando... até retomando um pouco da discussão que a gente teve no último programa sobre a beleza de futebol e tudo mais, tem um aspecto que eu acho importante, que é assim, o Flamengo vive seu melhor momento no campeonato, o Palmeiras já viveu momentos melhores. E aí acho que, por isso que às vezes fica essa sensação de que o Flamengo joga mais bonito do que o Palmeiras, e o Palmeiras é um time resultadista, então. Sendo que a gente viu vários momentos em que o Palmeiras jogou mais bola, né? Ontem mesmo, o Flamengo fez um jogo mais ou menos, né? Não foi um jogo incrível e que jogou... podia ter ido melhor no primeiro tempo e aproveitado melhor enquanto teve o domínio do jogo, mas no segundo tempo podia ter sido um desastre, né? Podia ter tomado 2 gols ali, ou pelo menos 1 gol, né? Das duas chances, o Ábila, o normal seria fazer, né? Até pela fase dele. E podia ter perdido o jogo, né? E aí perdeu o jogo, um jogo que em tese é para ganhar, né? Acho que o Flamengo é um time bom e um time que tem um estilo de jogo que parece cada vez mais claro, né? Mas é claro que isso vai... É inevitável que o Flamengo vá perder pontos, assim como o Palmeiras vai perder pontos. A questão é que os confrontos do Flamengo nessas próximas semanas são um pouco mais complicados do que os do Palmeiras. Claro que isso é teoria, é evidente que... Porque se a gente pegar, muito flamenguista lembra da história de 2009, que era justamente essa, o Flamengo ganhou jogos difíceis e o Palmeiras vinha e perdeu jogos contra times que estavam brigando lá embaixo. Mas a tendência não é essa, pelo menos essas próximas semanas. O jogo contra o São Paulo, por exemplo, que é a próxima rodada do Brasileiro para o Flamengo, é um jogo difícil, ainda que o São Paulo esteja muito mal e o Flamengo até seja favorito no jogo, mas você vai jogar fora de casa, e até tem essa polêmica dos ingressos, né, que o São Paulo não quer vender os ingressos porque o Flamengo está punido, né, não pode ter torcida visitante. E aí é uma briga, porque essas resoluções do STJD complicam tanto o futebol brasileiro que a gente tem a punição mais ou menos, né? Que é a punição. O Flamengo não pode ter não pode vender ingresso na torcida visitante. Então, portanto, o São Paulo não repassa ingressos ao Flamengo para o Flamengo vender para sua torcida. Mas a punição permite que o time mandante venda ingressos de visitantes. Então, o São Paulo poderia, se quisesse, vender ingresso de visitante. E o São Paulo se recusa a vender, porque se ele não é obrigado, ele não quer vender. E aí tá criando uma balbúrdia, que é porque vai... Tá se discutindo se o São Paulo é obrigado a vender ou não.
E já que a gente tá falando sobre isso, também acho que é um absurdo o Palmeiras, caso se confirme, enfrentar o América Mineiro em Londrina, porque ali é uma clara inversão de mando, né?
É.
Muito, muito clara. Porque o América Mineiro é um time que, mesmo no Independência, não vem levando torcida. Não imagino que ele vá ver um mutirão de torcedores do Coelho indo para Londrina assistir esse jogo.
Não.
É um reduto palmeirense, que notório reduto palmeirense, e ali por R$700 mil o Palmeiras, de repente, vai transformar um jogo fora de casa em um jogo em casa e causa desequilíbrio técnico no Campeonato Brasileiro. Isso não deveria ser permitido.
A CBF não deveria
permitir que isso acontecesse. Acho até que, se não quiser fazer que nem acho que acontece na Inglaterra, né, você tem que definir um estádio para o campeonato inteiro, porque aqui é tudo muito bagunçado, não precisa nem fazer desse jeito.
E que tem que ter jogo nas arenas. Né?
Mas a CBF tem que vetar coisas desse tipo, porque não é possível.
Aliás, o Fla-Flu, por enquanto, marcado para Marte, né?
É,
porque já pensaria, nem o Serra Dourada não toparam. Tá?
Então, acho que a questão aí, eu concordo plenamente com isso, é evidente que esse caso é uma inversão de mando. O que eu acho que é um problema é que como você vai, assim, muito subjetivo você dizer que esse jogo é uma inversão de mando, que assim, a gente sabe que é, mas assim, o América pode argumentar, o Flamengo joga onde quiser. O Flamengo já jogou em Cariacica, jogou em Brasília, jogou em São Paulo, então por que que eu não posso? Assim, sabe por quê.
Sim, claro.
Mas isso, num campeonato que tem um time brigando pelo título, que joga basicamente onde ele quiser, e jogou em quantos estádios ele quiser...
É que a resposta não vai agradar o torcedor do América, né? Porque o Flamengo joga em todos esses lugares como mandante.
Sim,
São Paulo, no Rio Grande do Norte, em quase qualquer lugar do Brasil.
Sim, é que isso...
Em tese pode ser subjetivo, né?
Subjetivo.
Isso é um pouco subjetivo, mas assim, também não dá pra ignorar o contexto, né?
Claro,
mas... O Flamengo tá fazendo isso porque ele tá sem um estádio. Ele não é exatamente uma opção do Flamengo de jogar em vários lugares. Mas, por exemplo, se o América Mineiro fosse jogar contra o Flamengo e escolhesse Cariacica, indo esse jogo pra Cariacica, também não ia ser a mesma coisa, assim, uma inversão clara de mando. Né? Quando ele vende para um lugar que não é a primeira vez que vendem jogos para Londrina contra o Palmeiras, porque Londrina tem... Porque
e se o América aluga o Allianz Parque? Aí dá um parafuso.
Aliás,
né?
Como aconteceu com o Audax.
Com o Audax.
O Audax fez isso no Campeonato Paulista. Foi mandante contra o Palmeiras no Allianz Parque.
E já era discussão suficiente isso. O América, onde vai mandar o seu jogo, num lugar onde já era... suficiente, mas tem mais, né? Que é o fato da torcida do Palmeiras como visitante estar punida. É um rocambole, cara.
Entra nesse problema que a gente estava falando do Flamengo, que é o mandante. Aliás, o Flamengo não recebe carga.
Eu entendi o que você
Mas aí é uma loucura, né? Porque. Então, assim, a gente vive nesse.
Não faz o menor
nesse
sentido.
Campeonato brasileiro que o STJD interfere. E é isso. E eu acho que isso dá uma demonstração de como a gente precisaria pensar, sim. Para o próximo campeonato, ou para os próximos aí, quando for possível, é pensar, porque, por exemplo, a Champions League e o campeonato inglês, existe uma designação de estádios. Então, assim, se você, Leandro e a mim, é dirigente do Palmeiras, na reunião do conselho técnico, você tem que apontar qual é o seu estádio.
Pacaembu.
Seu estádio é esse. X. Beleza, esse é o seu estádio. Você só pode mandar jogos nesse. Eu até acho que aqui não precisaria ter esse rigor, porque a gente sabe que... Aqui os clubes acabam
eu acho que
tendo problemas.
Flexibilização,
então, assim, agora você pode ter, por exemplo.
Até porque nem todo
Palmeiras
tem um estádio, né?
Mas você designa qual o estádio que você quer mandar seus jogos. Você pode não ser dono do estádio,
então,
mas você.
Sei, mas é que aqui no Brasil é tudo muito complicado. Porque aí muda o consórcio do estádio em que você mandou seus jogos, e aí ele muda as condições, aí de repente você não consegue mais jogar lá.
Tem um show de mágica do David Copperfield.
Só
pra arrematar, pra gente falar um pouquinho de futebol europeu. Te interrompi, Monsanto, desculpa.
Não, só vou falar que aqui tem algumas variáveis, alguns personagens estranhos.
Então por isso que eu acho que talvez você possa ter dois estádios. Sim. Você tem o primeiro e você tem um segundo ali. Né?
Esses dias não passou para São Paulo um jogo do Oeste em Barueri. Eu fico pensando o triângulo, né, que o cara tem que fazer para ver se passa o jogo ou não, porque é um time. É o Oeste jogando de Audax, em Barueri eu moro em São Bernardo. Ou seja, eu não sou da praça. Eu não deveria ser da praça. Você imagina a treta que tem na reunião lá. Aí fiquei vendo o VTzão que passa na hora, né, pra preencher. Aí você fica torcendo pro VT acabar um pouquinho antes, né, pra ter os 3 minutinhos ali do ao vivo. Rápido giro internacional. Temos 7 minutos. 6. É Alemanha.
Luxemburgo no Real Madrid na estreia. 7 minutos.
7 minutos, hein? Nossa, que estrategista, né? Ele armou um esquema pra 7 minutos, né? Mata-mata na Bundesliga? Pergunta Felipe Lobo. Bayern 100%, Dortmund goleador, Hamburgo e Schalke nas últimas posições.
Schalke é incrível, né? Cinco derrotas.
É, essa do mata-mata é que, assim, houve uma discussão do... O presidente da Liga de Clubes falou numa possibilidade de ter um mata-mata entre os 4 primeiros colocados da Bundesliga, seria semifinais e finais.
Aposto que o Bayern adorou essa ideia.
A ideia seria justamente evitar o domínio muito grande de um time. E aí muita gente falou, mas por que não mexe nas cotas de TV? Porque as cotas de TV na Alemanha já são mais iguais do que da Premier League. A gente costuma usar a Premier League como um exemplo de divisão de cotas. A Alemanha divide mais ainda.
A treta é na questão comercial.
A questão é que o Bayern, e isso você não tem como medir, controlar, né, digamos, que o Bayern recebe muito mais dinheiro. Mas acho que de campeonato, isso é só para coloquei porque é uma discussão que está tendo lá justamente, porque o Bayern, para variar, está 100% de aproveitamento em 5 jogos. A diferença é que talvez o Dortmund essa temporada tenha bala para brigar, porque vem mostrando, apesar de ter perdido para o RB Leipzig, e aí tem 4 vitórias e não 5...
Podemos falar o nome aqui do energético, né?
Mas não é Red Bull.
Não é Red Bull, é RB mesmo.
É RB mesmo. Tá bom. É Hausball,
eles mudaram.
É porque
mudaram.
Não pode. É curioso, né? Não pode ter nome de marca nos times alemães. Porém, o Bayer Leverkusen, né, tem uma exceção, porque Bayer é da marca Bayer, que a gente está acostumado a ver. É a marca.
Mas é que também ainda tá.
Já tá muito tempo, foi antes dessa regra.
É que a gente que é meio ignorante confunde com o Bayer também.
Que é o Bayern de Munique. O destaque também para o Schalke, que, como o Bonsa falou, 5 jogos, 5 derrotas, e o Hamburgo, né, que perdeu, fez um jogo difícil para o Bayern, né, o Bayern de Munique sofreu contra o Hamburgo, mas ganhou, de qualquer jeito.
O Hamburgo não tem aquela gordurinha para quem vai.
Não tem aquela gordurinha. Aliás, já demitiu o técnico.
Fomos à Espanha, inclusive, né? Aliás, demitem lá também, né? Demitiram. Hoje a gente fez o meu time de botão do Gama.
Olha.
Do Gama, sim. De 98, 99, 2000, 2001, 2002. E o Gama teve 5 técnicos, assim, era uma loucura, era muito pior do que é hoje. 1 minuto pra você, Bonsante. A Espanha, o Barcelona goleou sem Messi, o Real Madrid tropeçou com o Ronaldo Bravo. É muito boa, essa linha do Lobo tá inspiradíssima. Real Madrid tropeça com o Ronaldo Bravo, esse é um sonho de manchete. E o Atlético segue na toada de Griezmann, que é um jogadorzaço.
O Griezmann é a principal fonte de gols do Atlético de Madrid ali. Acho até que o Simeone fez um bom trabalho em recrutar jogadores para ajudá-lo, né? Trouxe o Gaetan, trouxe o Gameiro, eles ainda vão encaixar no time para dar um pouco mais de repertório ofensivo para o Atlético de Madrid, mas o Griezmann é o grande craque do time. O Barcelona ganhou muito fácil do Sporting Gijón 5-0, o destaque foi o Sérgio Roberto, que está se firmando na lateral direita, deu 2 passes para gol, né? Um para o Rafinha, outro para o Arda Turan, 2 cruzamentos, ele que estava quase fora do Barcelona no passado e deu a volta por cima, hoje é titular à frente até do Alex Vidal. E eu, sinceramente, não quero falar do Cristiano Ronaldo bravo, porque, olha, ele foi substituído, ele não gostou. Acabou aí, gente. Ele não vai sair do Real Madrid por causa de uma substituição, ele não vai brigar com o Zidane não vai ser demitido, porque ele tirou o Cristiano Ronaldo falando 20 minutos para acabar o jogo. Isso acontece em todos os times do universo, uma substituição a 20 minutos. Não é que ele tirou o Cristiano
Ronaldo...
foi para
poupar, né?
Não é que ele tirou o Cristiano Ronaldo aos 13 do primeiro tempo, ou aos 32, ou porque o Cristiano Ronaldo fez um gesto que ele não gostou.
Pô, o Estevão Soares tirou, botou o Diego Souza e tirou.
Exatamente. Sabe? E aí ele sai bravinho, que também, sinceramente, ele tem o direito de ficar bravinho, tem. Se ele quiser. Ele provavelmente tinha muito mais ali, ele insatisfeito com o futebol que ele jogou naquela partida, que ele não foi bem.
Não jogou. jogou, né?
E ele não tem jogado bem desde que ele voltou de lesão, inclusive. E aí extravasou, o Zidane já colocou panos quentes. Mas aí também, né, segunda-feira ali, entre Champions, a imprensa espanhola de Madrid, ele não tinha muito o que falar e insistiu muito nessa história. Mas não tem nada aí, o Cristiano Ronaldo vai continuar no Real Madrid. É, pelo menos não sairá por causa disso. E o Zidane também não deixará de ser treinador do Real Madrid por causa disso. E já estavam dando risada no treinamento hoje, tá tudo bem no Reino da Espanha.
E a Ru Respostas, hein? De onde vem a expressão colocar panos quentes? Depois vocês visitam lá que o tempo é curto. Para você, Lobo, City melhor início da história, Tottenham invicto, Arsenal 3, Chelsea 0, atropelou, Liverpool goleando e o United se recuperou contra o Leicester.
É, vou até deixar o Bonsa falar que ele tá feliz que o Liverpool meteu 5.
5-1, né, no City. Foi um bom jogo do Liverpool, um dos melhores sobre o Klopp.
Um dos melhores dos últimos 15 anos.
Não sei se tudo isso. Teve um aí que ele virou no segundo tempo, empatou, né, de 3-0 para 3-3. Foi um pois bom é. Jogo também.
Esse foi.
O Coutinho também jogando muito bem, né? Deu assistência, chutou bola para pênalti, travou pênalti, fez golaço de fora da área. O time tá muito bem encaixado, muito intenso na frente. Que a pressão do Klopp tá encaixando melhor. Ainda para título, fica um pé atrás, porque é um time que em jogos menores... Ele é um time muito bom de jogo grande. Em jogos menores, ele acaba balançando um pouco mais. O Manchester City perfeito, né? Até agora, sim, até... Até perguntaram pro Guardiola se ele acha que tá tudo bem, né? Já tá no ponto certo. Ele falou, bom, se tivesse o ponto certo, ia para casa, né? Eu não tenho mais nada para fazer aqui. Ele ainda pode melhorar em vários aspectos, mas ganhou todos os jogos da temporada até agora. O Sterling, que era um péssimo finalizador no Liverpool, mesmo ano passado, fez 4 gols nos últimos 4 jogos, também tem crescido bastante de rendimento com o Guardiola.
Lobo, já no Boa Noite, você tem um pitaquinho de futebol italiano. Juventus, Napoli, Inter, Roma, Lazio e Milan estão lá na ponta.
Acho que a novidade aí é justamente a gente ter todos esses times aí nas primeiras posições, nessa ordem que você falou, que é muito raro, a gente não tem visto acontecer nos últimos 5 anos, nesses anos de dominação da Juventus, não tem. É importante para o futebol italiano que esses times de camisa e de peso, todos esses aí, voltem a ser competitivos, né? Então, a Inter até tropeçou no fim de semana, embora tenha jogado melhor que o Bologna, né? Pressionou pela vitória, não conseguiu vencer, mas o Milan empatou, né, com a Fiorentina, mas a Juventus venceu, o Napoli venceu, a Roma acabou perdendo do Torino, que é um time bom também. Então é legal de ver isso, porque tomara que a gente tenha, se não um campeonato italiano muito equilibrado, porque a Juventus ainda é melhor que todos esses times, mas que pelo menos a gente tenha mais brigas ali nas primeiras posições pelas vagas europeias.
Leandro Amin,
oi.
11 gols só o artilheiro do brasileiro, pouco, né?
Pouco. Você não acha? Saudade de Guga.
O que acontece?
Guga teria quanto?
Saudade de Washington.
O Barcos chegou
Washington,
no Palmeiras.
Coração valente.
O Barcos chegou no Palmeiras e prometeu 27 gols na temporada. E acharam uma puta meta assim. Prometeu 27 no brasileiro, aí quero ver.
27 na temporada. O time brasileiro joga 70 vezes.
Meter pois 27 é, tem obrigação de chegar em
3 gols, né?
Com o estadual,
três,
né?
Jogos.
Paulinho McLaren.
Pois é.
Dimba. Josiel.
Josiel.
E outros.
Valeu.
Souza Cavaleiro.
Souza, valeu.
Você lembra que no dia que o Edmundo fez 6 gols, ele errou um pênalti, né?
Errou um pênalti.
Isso é uma trilhaça, né?
Mais Edmundo que isso, impossível.
Daqui uns 50 anos, essa é uma trilha que vai valer milhões.
Aliás, aquele ano, talvez uma das maiores atuações individuais da história do Campeonato Brasileiro, né? Naquele ano, talvez, não sei se teve um... Eu não vi na minha vida, enquanto eu vivi, né? Evidentemente... Eu não vi um jogador jogar tanto no Campeonato Brasileiro aí como ele, né?
Eu tô com o Edmundo, animal! Valeu, Bonsante!
Valeu, só queria dizer que nessas minhas pequenas férias recentes aproveitei pra preencher uma lacuna na minha vida e assisti ao documentário Once Brothers, né? Do 30x30, e é espetacular mesmo. Vocês não estavam mentindo. E quem não viu ainda, veja.
Legal. Teve férias?
Uma semaninha. Por isso que eu não vim segunda passada.
Pois é. Valeu, Lobo.
Valeu, boa noite.
Melhoras aí no joelho, hein?
Vai demorar 6 meses pra melhorar.
Mas quando voltar também, aí é tipo o Ronaldinho, né?
Na próxima Trifon, Ivanov.
Estourando. Jogar. Podcast Trivela, toda segunda-feira às 8. Você ouve depois em podcast. Busque aí no seu tocador de podcasts Central 3 Trivela. E assinando o feed, ele vibra. Vibra no metrô, vibra no ônibus, no McDonald's. Onde mais, né, Andrewin?
Aí você me complica. É onde mais que ele vibra?
É assim, vibra onde você estiver, né? Pingou, vibrou, ouviu.
Ouviu, a não ser que eu esteja no modo avião. Que pois é um baita modo, né? Porque continua funcionando, mas tá funcionando.
E pegou, né? Esses dias um amigo meu falou, meu, você me ligou, mas eu tava no avião. Mas não é que ele tava no avião.
Tava no modo.
Tava no modo avião. Valeu.
Valeu, valeu você e vamos que vamos.
A gente volta semana que vem. Até lá, tchau.